Você está ouvindo o Controle 3.
Boa noite!
Boa noite!
Ai! Carai! Bom, mais um programa. Mais um. Estamos chegando em mais uma quinta-feira. Invictos aqui. Nunca deixamos de aparecer em uma semana. Nunca aparecemos na quarta. Nunca aparecemos na sexta. Estamos sempre na quinta. Então, estamos aí sempre mantendo. É, isso aqui é o segredo do sucesso, meus amigos. Isso aqui é... Não é à toa que a gente tem 795 mil ouvintes por minuto. Então é isso aí que faz a gente ser grande. Por que choras, Casimiro? Bom, é isso aí. Ai, meu Deus. E com esse joguinho, eu venho com esses meus queridos amiguinhos. Essas pessoas aí que chegam junto comigo e adentram os ouvidos dos nossos ouvintes. E antes de qualquer coisa, desses dois nossos amiguinhos, senhor Francesco, o síndico de panorama, você tá bem? Como é que você tá?
Deus me livre ser síndico, cara. Deus me livre ficar cuidando da vida dos outros. Tomar no cu. O episódio passado a gente já viu, já que eu não sou muito bom com esses caras. Mas, cara, tirando esses pormenores aí, tudo certo, né? Mesma coisa, não progredimos nada na nossa vida, só alguns episódios a mais, alguns joguinhos conhecidos a mais e alguns quilos a mais, talvez, ou a menos, não sei. Eu não tô pedindo nada disso, não, mas teve dia que a gente quer comer que nem um filho da puta. Então, outro dia eu falei, nossa, que desgraça, né? A gente comeu que nem um porco velho na beira do coxo. Mas é isso aí, cara. Vivendo, aprendendo, engordando ou emagrecendo, é isso aí.
Ah, mas é isso aí mesmo, Tiascão. É, ó, falar um negócio, esse negócio chega às pessoas. É dois pontos, né? Eu vejo ali as pessoas. Eu não tenho rede social, mas eu já tive, então eu sei que não deve ter mudado grande coisa. Você tem dois pontos, né? Você tem aquela. Os gordos, chato pra caralho, que quer colocar na sua cabeça que ele é gordo sempre e ele come mesmo porque ele é feliz. Não, sei. Não, mano, isso não é feliz, nenhum gordo gosta de ser gordo. E do outro lado tem os arrombados, que é magro, que fica falando, não, porque gordo é foda, porque é doença. Ninguém tá ligando, eles não estão ligando pro gordo. Eles não gostam de gordo.
Os crossfiteiros.
Os crossfiteiros, não, porque não pode romantizar aí o gordo. Mano, vocês estão cagando pra gordo. Vocês não ligam nem um pouco. A minha resolução disso aí, sempre, eu falo com uma pessoa aqui com experiência, tá? Da obesidade. Uma pessoa que sabe do que tá falando. Faz o que você quiser da tua vida, mano. Cada pau é torto pra um lado, ninguém liga, não.
Cada pau é torto pra um Bela lado, frase. Foi foda.
Exatamente. E é isso aí que eu tô falando, mano. Você tá. Não, o gordo não é feliz, né? Porque é foda pra comprar roupa, gente enchendo o saco, fica entalando na catraca do ônibus. Suando, fedendo, a gente sabe disso. Tá ligado isso aí? É foda.
Mas no calor também soa e fede, mano.
O gordo um pouco mais. Mas. Pega aqui aquela debaixo da teta aqui, tá ligado? Aqui fica aquela meio úmido. É estranho. E. Aí. E também é aquele negócio, cara. Tu que é magro também vai tomar no seu cu, tá? Que. No fundo vai todo mundo a puta aqui, pai. É isso aí.
O gordo odeia todo mundo generalizado, não tem
preconceito. Sem preconceito nenhum. Eu odeio todo mundo de todas as cores, raça, de sexo, credo, qualquer coisa. Cara, todo mundo pra cá do caralho. Bom. Aí com essas palavras aí de positividade.
Sabedoria, né?
Sabedoria aqui que eu vou entregando aqui. Eu gostaria de saber como está este meu querido Wesley. E como é que está a sua pessoa?
Ah, eu também. Todo começo de episódio, só... Ah, tá bom. Mas eu tô bem, cara. Tô bem, joguei bastante. Tô ainda no...
jogando, vou ser sincero, tô jogando bastante Elden Ring ainda, mas joguei bastante esse joguinho que a gente vai trazer, gostei bastante já, já adiantando, e é isso.
Aí, deixa o pau torar. E é aquele negócio, bicho, é Elden Ring 2022, inteirinho, fudeu.
Pior que dá, mano, porque o bagulho, porra, tem coisa, hein.
E tem uns arrombados, mas também os caras não têm emprego, né? Você chega ali no... Eu vejo lá no Reddit e os caras já platinou. Pra platinar você tem que fechar 4 vezes. E os caras têm 400 horas. Imagina, né? E a gente fica reclamando que a gente não tem vida social. Imagina um filho da puta desse.
Eu vi que o negócio... O Alan Zoca parece que matou um chefe lá, não sei o quê. Enfim. Eu só vi por cima também, eu não vi muita coisa. Falando que os hate vão hatear, mas eu acho que é só clickbait mesmo. É um vídeo que passou ali na timeline do Facebook, era um puto de um dragão do tamanho de um prédio e o cara matando ele.
Dark Souls é isso aí, mano. Dark Souls, Elden Ring. O que o Miyazaki coloca na mão é dragão de tamanho de uma cidade, é coisa gigantesca, bizarra, bom, um dia a gente vai falar sobre os jogos do Miyazaki, pelo menos algum deles, mas se não tem uma coisa que eu tenho pra falar, é que ele é o maior da história. Ele pode não ser em nenhum dos outros aspectos, mas ele tem que é um design de personagem. Design de personagem, Miyazaki é um monstro sagrado, mano. Você não sabe o que passa na cabeça daquele japonês, cara, pra ele ter tanta ideia assim. Bom, é isso aí. Falando em... Hoje não vamos falar de japonês. Hoje nós vamos falar de um joguinho aí. Aí o nosso movimento indie batendo com força neste nosso querido Controle 3, onde a gente valoriza aí os indies. E puta merda, esse aqui é do caralho, o senhor Wesley, que jogo que nós vamos falar?
Bom, a gente vai trazer um joguinho meio sombrio, meio não, né? Totalmente, se você pegar ele a fundo. Até uma primeira jogatina você já percebe, né, que ele tem um clima pesado. Bom, a gente vai falar sobre The Blind of Isaac.
É do demônio. Esse aí é jogo do demônio.
Esse é do capiroto, filho.
Tá aí, The Bind of Isaac, ou Rebirth, e eu vi um monte de nome diferente, eu não tô muito aprofundado no jogo, eu sei o
necessário. Que, pelo que eu sei, alguns são meio que uma, entre aspas, assim, um remake, não remake, mas um remake, aí depois tem expansão, porque, bom, esse jogo ele é um pouquinho antigo e tal, então...
É isso aí. Bom, senhor... Bom, como o Francesco vai ser entregue bastante coisa do jogo aí, eu vou pedir pro seu Wesley, para que você me fale quem é que fez esse jogo, os dias, essas coisas, e depois eu jogo tudo na mão do Tchesco. A piroca vai tudo nele.
Beleza. Ó, o jogo, ele foi projetado, né, por Edmund MacMiller e Florian Hyun. Ele foi feito no motor. Então, a primeira versão dele foi feito no motor gráfico no Flash, Adobe Flash. Ele tem pra plataforma que é pra computador, né? Que foi a primeira versão que saiu. Ele é um game. Ele foi lançado dia 28 de setembro de 2011. Ele é do gênero roguelike, Dungeon Crawl, de tiro, ação e aventura, tá aqui. E, cara, é basicamente isso. Que nem eu disse, esse primeiro game que saiu, ele saiu pro Adobe por Flash, então ele é muito simples. Então depois eles fizeram uma versão que aí saiu pra computadores também, tudo, e saiu pra PlayStation 4, Nintendo Switch, enfim, que aí é o Rebirth, né? E aí ele foi feito, acho que, no motor gráfico mais apropriado e tudo. Então, e esse daí ele saiu dia 4 de novembro de 2014, tá?
Aí, beleza. Entregue, vamos colocar o compositor aqui de Bind of Isaac, que é o Dani Baranowski.
Isso, que é a música é muito foda também, esqueci.
Que ele é o mesmo compositor do The Crypt of the NecroDancer. Então. É. E de outros jogos também, o cara é foda, é só pica mesmo grossa.
Aí, bom, só pra falar assim, só pra completar mesmo, aí a desenvolvedora dessa versão, que é mais pra computador, é pra consoles e tudo, é a Nicalis.
Aí.
Publicadora entregue. E desenvolvedora.
É isso aí. Bom, The Bind of Isaac, o Binding of Isaac, é isso aí. Senhor Francesco, a história é toda tua, fica à vontade, senta, pega um lanche, uma Coca-Cola, fala o que você quiser.
Vamos lá então, a história basicamente desse jogo, ela é bem simples assim, só que ela traz vários mistérios assim, porque você não entende muito bem o que está acontecendo. Mas basicamente, né, Isaac e sua mãe moram numa colina, né, num lugar um pouco afastado da cidade. E a sua mãe, né, tá, a mãe dele, né, ele tá brincando na sala e tal, e a mãe dele tá assistindo o show do R.R. Soares na sala, sabe? Tá lá assistindo tal, o show gospel tal, e de repente uma voz, será que eu posso falar R.R. Soares? Tudo bem. Aí de repente uma voz vem do céu e fala pra mãe do Isaac que o Isaac está cheio de pecado e para ele se libertar desse pecado, tem que arrancar tudo de tudo que ele gosta, ele tem que se purificar. A mãe dele, como uma boa cristã, pode ser, vamos dizer assim, tá crendo nesse Deus aí, porque não fala se é, depois eu falo de onde vem a influência, que realmente é cristã, mas com a sua devoção, né, a mãe, com a sua alta devoção, ela... Por que também já mandei R.R. Soares aí no meio?
Não, muito bem. Que se foda. Se e foda. Outra, mano, a gente tá no Ocidente. O Ocidente é cristão e é isso aí.
Bom, vamos lá. Aí ela escuta essa voz, onde ela tem que tirar os brinquedos da criança. Aí tira tudo. A criança fica pelada, não fica sem nada. Aí ela tá lá, tal, assistindo, continuou assistindo. A criança meio assim, nossa, o que tá acontecendo, meu? Agora não tem nada pra fazer, né? Minha mãe tirou tudo de mim. E aí fala, ó, seu filho ainda tem o mal dentro do corpo dele. A voz falando pra mãe dele. Então ele tem que ser isolado de onde todo tipo de coisa boa ou ruim, ele tem que ser protegido dentro do porão. Aí joga a criança dentro do porão, fecha a porta. Aí a criança lá chorando sem saber o que fazer. De novo a voz vai e fala pra mãe: e seu filho ainda está com muito pecado. Você vai ter que provar que você é digna na crença de seu Deus. Você tem que ir lá e sacrificá-lo. Aí a mãe: tudo bem, senhor, tudo em seu nome. Vai lá, pega uma faca na cozinha e vai correndo em direção ao porão onde está Isaac. Isaac vê uma fechadura. Numa fechadura não, num buraco na porta, ver sua mãe chegando com a faca. Ele fica desesperado. Meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Ele começa a olhar em todos os lados, ele vê um velho tapete. Ele puxa o tapete e vê que tem um alçapão. Ele pula dentro do alçapão e num toque rápido, quase a mãe dele pega ele e tal, ele cai no alçapão. E aí que começa o jogo, que é tipo um dungeon, né, esse alçapão. Aí você vai descobrindo o que tá acontecendo. E basicamente a história ela é baseada naquele. É influenciado naquele conto bíblico, né? De onde Abraão pede para que sacrifique o Isaac, né? Tanto que o nome do jogo é Isaac. E é isso, cara, basicamente, para provar sua fé. E basicamente é a história do jogo, né? Aí você começa a ver que dentro desse dungeon, desse alçapão que ele encontra, é um lugar meio rochoso, assim, com uns bichos diferentes, com bosta. Enfim, aí a gente vai explicar mais nos gráficos aí, né? Vamos lá, então.
Isso aí. Vamos explicar as bostas. Cara, graficamente, aquilo que eu ouvi do jogo, saca? Ele realmente ele tem a parada do Flash incrustida nele. Mas o mais interessante, eles fizeram esse rebirth aí e deixaram a essência... Lógico, ele tá melhorado, você sabe qual que é a diferença de um jogo de Flash e um jogo programado em outro lugar, que você vai ter um movimento melhor, você vai ter uma situação melhor, vou colocar assim, por inteiro. Porque o jogo de o Flash ele é muito limitado, cara, pra você conseguir programar.
Os próprios sprites são mais fluidos, né? No Flash é tipo, parece que ele tem uma limitação de frame, sabe? Então você sente, né, a fluidez do jogo ali.
O Flash, quando você vai fazer qualquer coisa nele, parece que você tá colocando cartolina em cima de cartolina,
é, assim, sabe? É, que nem aqueles desenhos antigos, né, que você vai fazendo transparente, vai fazendo a movimentação, assim, né? Não que não seja isso você fazer um jogo, mas, enfim.
É, basicamente isso aí.
É.
Mas, assim, e tipo, você vê que você mantém a essência, e eu tava vendo as artes do jogo, umas artes muito bem feitas, muito bem detalhadas, em cima daquilo que eles fizeram, ou seja, os caras têm um zelo aí em cima da parte gráfica do próprio jogo, cara. E eu só achei um pouco complicado a tela em 1080p, que fica tudo grudado na minha cara, saca? Eu tenho dois monitores, um menor e um maior. Ele fica muito melhor no menor, cara, pra jogar. O maior fica meio bum, saca? Mas show de bola, cara. Tudo entregue aí, não é, Sr. Francesco?
Isso, é. Então, os gráficos desse jogo, cara, é, vamos falar também que ele é um cartoon, né? Ele é bem animado, assim, é, tipo, os desenhos dele são cartunescos, só que tem aquela questão, né? Ele tem um conteúdo adulto, então ele tem muito sangue, fezes espalhado pra tudo, contelado, você tem que atirar na bosta. E tanto que o personagem, ele é bem simples, né? Ele é tipo um bicho rosa cabeçudo. Basicamente é assim. E zoiudo também, né? Então ele tem bastante coisas que aparentam assim na tela. E tem muita coisa aparecendo. A HUD é bem agradável, né? Você encontra tudo dentro da HUD. Ali você até aperta um botão do controle para acessar um mapa maior e tal. Achei bem acessível nessa parte visual. E também a aparência do personagem vai mudando de acordo com o power-up que você vai pegando, cara. Achei muito foda isso também, que tipo, vai virando umas coisas... Como o jogo ele tem esse esquema sombrio, cara, dentro dele, ele tipo, vai criando deformidades, então tudo é bem bizarro então, dentro do jogo. Ele até dá um medo, cara, porque você tem bastante elementos assim, desde coisas nojentas, pedaços de corpos assim, ligados um no outro, aquelas caras tipo com um zoião, tipo, que é um buraco, um sorriso bem tenebroso. Então você tem vários inimigos aí que são ele tem uma identidade visual onde todos se parecem eles se lembram bastante o próprio Isaac, desde os inimigos e os chefes. Então ele tem essa questão assim, que todos são bem parecidos, né? E tudo tem essa questão grotesca também, né? Levando esse lago pro lado sombrio do jogo. Que também a música acompanha essa sombriosidade, cara. E se vocês quiserem também começar aí pra falar da música, porque a música é foda pra caralho também, mano.
É, eu só queria acrescentar isso que você falou do jogo ser, assim, desse jeito. Ele tenta ser grotesco mesmo, né? Tipo, te dá uma sensação de repulsa. A primeira vez que eu joguei, eu senti isso, sabe? Porque você começa a andar assim, ver os inimigos, ver tudo. Você vê que é uma coisa bem... te deixa com uma repulsa. E acho que isso é muito proposital, por exemplo. Sim. Colocar bosta, assim, né? Tem alguns inimigos que são feitos de bosta.
Isso.
Muito sangue, muita coisa. Tipo, você acaba matando alguns inimigos, sai pedaços dele. Se você for ver, é tudo meio que feito de carne... E sabe, fezes e sangue. E tipo, eles usam muito coisa que dá muita repulsa pras pessoas. Tipo, o olho, sabe? O olho sangrando muito. Tipo, tem alguns inimigos que parecem umas lombrigas, sabe? É tudo muito repulsivo no jogo, assim, nessa parte gráfica. Uh-uh. E isso liga também com o que, né, você falou, nessa parte da música, que ela é fantástica, né? Tem uma música muito sombria, assim. Eu acho que as primeiras parte, assim, porque pelo que eu percebi, ele é dividido pelos meio que o bioma que você tá ali, sabe, a música.
Sim.
Que a primeira é meio que ali aquela parte mais rochosa, e depois vai pra uma parte que é mais, tipo um calabouço, mais escura, mas aí depois você, tipo, pega uma parte que você chega, parece que é um inferno ali, sabe, tudo vermelho, tudo cheio de sangue, aí muda a música, ela fica mais sombria ainda. Então... eles querem trazer essa coisa de ser repulsivo e ao extremo nesse jogo, eles conseguem.
Uhum. É bem assustador, né? Tanto que as músicas lembram bastante aqueles filmes de terror, né, cara? E ele mistura um pouquinho de indie rock no meio, assim, uns toques. Mas tem música, tem fases que tem uma música, tipo aquela da fase vermelha que você falou. A música é quase inexistente, são apenas barulhos, cara.
Dar medo, né? Que você tá cada vez mais profundo em alguma coisa, né? Tipo, a primeira, só pra completar assim, a primeira ela é mais um rock mesmo, né? Sei lá, um death metal, não sei. Aí depois ele parece que quanto mais você vai progredindo no jogo, que você vai descendo no calabouço, ela vai ficando mais sombria, vai ficando uma coisa mais música de terror mesmo, chegando ao que eu acho que assim é o ápice, quando tá tudo mais silencioso pra te dar medo mesmo. É só música de parece coisa mastigando, coisa andando, sabe? Então ela dá esse, te joga nessa atmosfera assim.
E não é só a música, velho, porque a música ela faz um papel dela de dar o background, mas os efeitos sonoros desse jogo, de criança chorando, os barulhos estranhos, do nada, velho, você escuta um barulho e você vai ver, não é nada, mano. É muito foda, cara, os barulhos.
Às vezes você ouve a mãe dele chamando, né?
É, quando você tá...
Nada, parece... É muito foda.
É muito foda, dá uns calafrios da porra. Falei, o Wesley deve estar adorando jogar esse jogo, velho.
Na verdade, não me deu medo, assim, me deu repulsa mesmo quando eu joguei a primeira vez. Aí depois que você joga, né, começa a jogar, porque, querendo ou não, ele é um game que você vai jogar várias vezes, né? Ele é. O fator replay dele é muito bom. E aí você acaba se acostumando, mas demora um pouco. Até você se acostumar com tudo que você vê ali, tudo que você tá ouvindo, ele te dá uma repulsa muito forte, ele tem um apelo muito forte nisso.
Tanto que até os efeitos de som e tal, eles têm a ver com os power-up também. O tipo de power-up que você pegar, você sabe pelo som, cara. Então o som, ele identifica bastante coisas dentro do jogo. Até dentro dos shops e dos lugares secretos, a música muda também. Então, o jogo, ele casou bastante essa parte da música e do gráfico, né? Casando com o ambiente e o tipo de sensação que o jogo quer trazer pro jogador, né?
E Dani Baranowski, né? O cara sabe o que tá fazendo. E bom, eu quero aprender a jogar. Eu não sei jogar. Tá, eu olho o rapaz, eu não entendi. E realmente, quando você chega no primeiro lugar da tela, você não entende. Principalmente se você tiver com controle. Então, senhor Francisco, como é que eu faço pra jogar isso aí?
Então, assim, quando você entrando lá na primeira tela, vai aparecer lá. Você se movimenta com o WSD ou analógico. Você ataca com o analógico direito ou com as setas do teclado aqui. Então, porque ele é um twin stick shooter, que chama, né? Tipo, ele é tipo Total Carnage, esses jogos que usam, tipo, você movimenta o personagem com o controle e no outro você movimenta o tiro, pra onde que vai. Aí você tem um botão que solta a bomba, outro que solta o item, que usa o item, né? Você usa é tipo uma magia, e eu vou explicar melhor na gameplay. E basicamente é isso, cara. Você se movimenta, tira pros lados, tenta ficar vivo, solta as bombas pra ver se você pega item, lugar secreto, tipo no Zelda. E os itens que vai te ajudar na progressão do jogo. Basicamente é isso aí. E ficar vivo. Basicamente é isso que você tem que fazer.
A premissa do roguelike: fique vivo. Todos os jogos, né?
E você vai morrer pra caramba, né?
É. Bom, é isso aí. Senhor Francesco, por favor, então, seja aí o anfitrião e veja a gameplay do jogo, fala aí o que tu quiser.
Então vai, vamos lá então. A gameplay basicamente do jogo, a gente meio que já falou, né? Ele é um dungeon crawler basicamente, em sua essência, onde você tem que explorar os dungeons. Só que ele é feito de uma maneira tipo Zelda, mais ação, né? Ele não tem elementos de RPG, porém ele tem itens, né? Que dão power-ups que fazem toda a diferença na sua trajetória, né? E vamos. Então, como ele é um roguelike também, então toda vez que você morrer, todos os stats são zerados, né? Onde os stats tem velocidade, a distância da sua lágrima, né? Porque o personagem principal ele ataca os outros com sua lágrima. Um negócio bem interessante aí. Ele solta pequenas bolinhas, bolas de lágrima nos inimigos. Então. Você vai aumentando a intensidade e a distância, a força disso daí, né? E a quantidade também. Então, aí, como eu já te falei, né? Ele é um twin stick, como eu falei pra vocês, ele é um twin stick shooter, né? Então, você vai atirar pros lados aí e vai melhorando através do level que você, com os itens que você vai achando. Então você tem a velocidade, você tem a distância, você tem a velocidade do projeto, a quantidade, você tem a força e você também tem um negócio chamado sorte. Um negócio que você vai precisar muito nesse jogo. Se você não tiver sorte, você não vai conseguir fechar o jogo. Porque ele funciona numa mecânica de exploração, né, de dungeon, que tem itens que te fazem bem e te fazem mal. Me fez me lembrar muito bem do Tom John and Earl, né, que é um jogo de Mega Drive aí. Onde você tem presentes aí, né? Nesse caso aqui ele pode ser diferenciado em vários tipos de item, né? Eu já vou explicar para vocês também. Que esses itens ele pode ser, trazer uma coisa boa ou uma coisa ruim. E você só vai descobrindo o que esse item faz através da utilização ou algum item que identifique eles. Então vamos lá, então eu vou explicar os tipos de itens. Você tem os normais, os itens normais que te dão esses status padrões, né? Que eles só te dão isso, né? Que é tipo a velocidade, a distância do ataque, a quantidade, a força e a sorte. Eles aumentam os status. Você tem as pílulas. As pílulas, elas têm efeitos momentâneos e ou também não momentâneos, vamos por assim, esqueci o nome da palavra.
Permanente.
Permanentes. Isso, obrigado, Wesley. Então ele tem esses dois tipos de item. O item, a pílula, ela pode fazer mal ou te fazer bem. Você pode sair peidando por aí, você pode ficar atirando no vesgo, você pode ficar cego. Você pode aumentar a sua força, pode aumentar a sua sorte. Então as pílulas elas mudam a cada vez que você joga. Não adianta você decorar o que a pílula faz, a pílula vermelha com bolinha branca, que você não vai saber, porque usa a mesma mecânica do Tony John and Earl. Aí você tem os itens passivos. Esses são itens que eles são pré-determinados já, não para você pegar, mas o que ele faz. Você tem item que te deixa com a cabeça voadora, você tem item que te transforma num demônio super forte, você tem item que te deixa com uma órbita gravitacional e volta na sua cabeça, você tem o item que você tem vários itens, cara, que vai te dando essa passiva, né? Você tem o item que é utilizável, ativos. Esses itens ativos, eles variam em vários tipos também. Desde, tipo, você espalha várias bombas, você sumona um amiguinho, você acha mais pílulas. Então, tudo depende do tipo de jornada. E o jogo te passa tudo isso, cara, sem muita informação, cara. Então, você vai pegar lá a pílula, tipo, tá escrito, eu consigo ver para sempre. O que isso quer dizer? Você tem que descobrir. Ah, a pílula lá tá, feromônios, tá, é isso, é feromônios. Tem item que eu joguei durante algum tempo, umas 10 horas, eu acho, 8 horas, e você não sabe o que faz, basicamente é isso, você joga o jogo e o jogo te deixa embora. Então, ele tem vários tipos de item, cara, desde utilizáveis, tipo pílula e tal, não sei o quê. Eu acho que eu já te expliquei, eu acho que eu não vou explicar de novo, né? Mas é bem isso, cara. O jogo, ele te dá essa imersão nessa doideira que tá acontecendo. Então, você não sabe muito bem o que tá acontecendo, o que os itens fazem desde a história. Então, ele te dá essa premissa de você tá perdido e o que tá acontecendo. Cada coisa tá mudando o seu corpo, que nem eu lá falei nos gráficos, né? A cada item que você pega, ativos... não, ativos ele não muda tanto. Mas passivos e os normais e as pílulas... Pode te deixar só verde ou pode te deixar com um tumor na cabeça. Você pode virar um demônio de puta chifrão, cara. E também você tem bombas. Bombas é que você vai utilizar para abrir os caminhos ou utilizar como uma arma, tipo no Zelda. As chaves você vai abrir desde portas, baús e itens que exigem chave. Então pode ser uma pedrinha que tem um buraco em umas fechaduras e tal. As moedas desse jogo você pode usar num shop, lá dentro você pode usar no arcade, que o shop e o arcade eles são assim, eles são quando suprimentos que você precisa muito. Às vezes o shop vai te dar um coraçãozinho, um item ali que você não... Mas os itens mais pica não vai estar nesse lugar, tá? Então aí você tem o arcade também, que é tem uns negócios lá que você coloca dinheiro lá, vai ganhando mais dinheiro, ou ganha mais coração, é um minigame dentro do jogo. E dentro do shopping também tem um elemento lá que é tipo onde você guarda as moedas. E cada vez que você coloca moeda, ela permanentemente fica lá dentro. Então, se você morrer, ela continua lá mostrando no contador lá, 25. Aí você continua colocando moeda. A partir do tanto de moeda que você vai colocando, você vai liberando outra coisa também dentro do jogo, que é... você vai liberando modos, a história vai aumentando, né, do que tá acontecendo, personagens também. E acredito também que power-ups dentro do jogo. Você vai abrindo mais power-ups de acordo com o que você vai jogando. Então você vai jogando, vai morrendo, vai passando. Mas é tipo aquele negócio dos Pokémon lá que você vai... onde você vai descobrindo os Pokémon, só que aqui é item, sabe? Item, finais, ele tem esses colecionáveis dentro do jogo também. Aí você vai descobrindo. A graça do jogo tá em descobrir o que tá acontecendo, assim, o que que é. E o que cada item faz, às vezes você não vai descobrir, que nem alguns itens eu não descobri, mas é engraçado, assim, nessa forma, assim, é bem bizarro as coisas que vai acontecendo. Também é outra coisa interessante que eu vi nesse jogo é os tipos de coração. Pô, coração é coração, é life é life. Não, cara, nesse jogo ele tem... Cara, que eu vi, eu acho que foi 4 tipos ou 5 tipos de coração. Como que funciona esse negócio? Você tem os corações básicos, se você tiver o personagem principal, são 3 corações vermelhos. Só que você pode pegar um coração extra azul. Só que esse coração extra azul, se você perder ele, você perde uma vez, você não enche mais. Aí você tem o coração preto. O vermelho é normal, tá, gente? Você perde, você pode recuperar ele pegando itens de regeneração de life. Você tem o coração preto. Esse coração preto, ele, quando você perde ele, além de você não conseguir recuperar, que nem o coração azul, Você dá um dano geral na tela, como se fosse uma smart bomb. Você tem metade de um coração branco, que é tipo, esse metade de coração branco, quando você consegue pegar o power up para aumentar o life e aumentar essa quantidade de life, você ganha mais um coração. É, pelo que entendi, é isso, tá? É que eu jogando assim, tentando aprender, basicamente é isso, é metade de um coração, e quando você pega o Health Gen lá, pra encher o life, você ganha outro coração. E basicamente são esses os corações também. É, da gameplay, você tem os biomas, né, as fases, né, a primeira você começa aí num tipo de um... a parte básica, né, onde você tem umas rochinhas e tal, e você vai descendo o inferno. Parece bastante Diablo, você vai descendo o capiroto, vai pra baixo, vai pra vala. E você, no final de cada fase, você vai enfrentar um chefe. E aí você vai ter lá as salas secretas, onde você pega power-ups secretos. E tipo, tem muita coisa nesse jogo escondida, cara. É até interessante que tem uma pílula que você usa e você vê através das paredes que dá pra passar. Tipo, dobra a fase. Tipo, se você jogar basicamente só a fase que aparece, é metade assim da fase, entendeu? É muito interessante, tem muita coisa escondida. Esse jogo é exploração full exploração. Desde na sua história, tentando entender o que tá acontecendo, até nos power-ups, que não explicam muito bem o que tá acontecendo, e até nas fases. As fases, como elas são geradas aleatoriamente, então cada fase, cada jogo é um jogo, velho. Então é muito da hora por causa disso. Eu achei um jogo bem legal assim nesse aspecto. Os monstros, basicamente, eles funcionam por hordas. O Gordo gosta bastante. Ele vai fechar a sala, basicamente. Não todas, né? Mas normalmente, 90% das vezes, fecha a sala. Você tem que matar todos os monstros para conseguir sair dela. Então ele tem esse sistema de hordas. E você vai descendo. Vai descendo. Até você se fuder mais ainda. Essa é a vida, cara. Você vai indo. Ah, vai melhorar? Não, você tá indo pra baixo, amigo. Aí que você vai pro buraco mesmo, cara. Mas é isso aí. Com esse conselho aí, tranquilo aí e de esperança, eu fecho a gameplay desse jogo.
Tá aí, explicado aí pras pessoas. Você não tem salvação. Essa é
a nosso conclusão. Destino é a vala, essa que é a parada. Então é faça valer a pena, cara. Não deixe ninguém controlar a sua vida, é isso aí.
Daqui pra frente é só tristeza. Então. Ai, meu Deus do céu. Olha, gente, o CVV aí, desculpa. Todo mundo aí, tá? A gente não. Não, a gente é assim mesmo, mas a gente não quer que as pessoas sejam assim. Bom. Ai, bom, é isso aí, tá entregue aí gameplay, tudo bonito, tudo entregue. E, bom, vamos às notas ou algum parecer aí?
Cara, acho que eu já falei pra caralho. Você quer falar alguma coisa aí, Wesley?
Não, eu acho que eu vou falar mais um pouco mais na nota. Porque é mais sobre o jogo e tudo, então... Mas acho que adendo tá... Tudo que você falou é o jogo. É o jogo inteiro aí.
É nóis.
Então tá aí. Notas. Vamos às notas. Já aproveita aí, senhor Wesley, que você vai falar já. Beleza. Já senta o pau agora e manda nota aí, do jeito que você quiser.
Vamos lá. Cara, eu joguei ele, tipo, essa semana. Eu joguei, assim, bem... sabe, é descompromissado, achando que era uma coisa, mas ele é totalmente diferente do que eu achei. Que nem eu falei, a primeira experiência que eu tive, né, o primeiro que eu abri o jogo, tudo é uma repulsa, né, do que tá acontecendo ali. É, tipo, ele te passa esse ambiente e tal, e é proposital, sim. E conforme você vai jogando, a cada fase, né, que você passa, a cada bioma, não bioma, mas tipo, a cada trecho que você passa de um chefe, né, ele meio que dá um slide ou ele mostra uma lembrança do Isaac de alguma coisa que aconteceu, né, e sempre é alguma coisa maltratando ele, sabe? Então você começa a perceber, assim, que o jogo ele tem uma profundidade muito grande na história também, e ele não é aquela coisa que vai te mostrar, contar a história bonitinho, não, você vai ver isso na gameplay, nos itens, você vai ver bastante. Nesses slides assim que passa entre telas, até nos finais, que ele tem diversos finais, e tipo, não é que você zerou uma vez, você zerou o jogo realmente, sabe, chegou até o final, não, você vai ter que rejogar, são várias runs, então aí ele vai até aumentando a extensão do jogo. Por exemplo, uma primeira jogatina ele vai umas 6 a 7 dungeons ali. Depois que você, tipo, zera uma primeira ou segunda vez, ele aumenta, vai pra 9, 10, entendeu? Ele abre novos biomas, então ele vai se estendendo esse jogo conforme você vai passando. Até, tipo, você vai desbloqueando novos personagens, assim, ele vai contando um pouco mais sobre a história dele, né, do Isaac, vai estendendo também a história. Então ele é muito sobre você descobrir esse jogo, né? Tanto na parte da gameplay, quanto na parte da história, você descobrir o que tá acontecendo ali. Tem várias teorias sobre o que é o final, sobre o que tá acontecendo, sobre o que é o jogo e tal. Eu não vou entrar em muito detalhe nessa parte, porque é muito teórico e tal, mas eu vou focar mais no jogo, o que ele é, o que ele te entrega. E tipo, na parte de gameplay ele é bem simples, né? Ele é um shooter, querendo ou não, mas essa parte dos upgrades que você tem, tudo que você consegue fazer... Ele te dá uma variedade muito grande e também te dá um replay muito grande no jogo. Então toda vez que você for jogar de novo, você vai ter uma experiência única, tanto pro lado bom quanto pro lado ruim, né? Porque, que nem o Tio falou, a sorte conta muito nesse jogo. A inteligência também, de você saber algum item que você pode pegar ou não, mas esse jogo ele conta muito com a sorte, de você às vezes conseguir alguma coisa muito boa. Teve run ali que, tipo, no começo do jogo eu já sabia que eu ia zerar, tá ligado? Que eu tava muito forte. Agora teve run que eu não... Cara, eu não ia passar de jeito nenhum, não ia conseguir. Eu já sabia, mas eu fui até o máximo que deu. Às vezes eu pego um item e tal. Então ele tem muito essa coisa de... Você sempre vai ter um desafio novo toda vez que você for jogar ele de novo, né? E, cara, ele assim, parte gráfica ele parece ser simples, mas ele tem a sua complexidade ali. Né, bastante movimentação de sprite, tudo. A música é fantástica. A gameplay dele é simples, mas ela é diversa e fantástica também. Ela te dá uma bastante opção do jeito que você vai jogar, ele acaba variando, mesmo sendo simples. Cara, falando tudo isso, a minha nota vai ser um 8,5 para ele.
Tá aí, 8,5 para o jogo The Bind of Isaac. Bom, senhor Francesco aí, o dono da bola aí, por favor, fale tudo o que tu quiseres.
Cara, vai ser meio difícil falar, porque o Wesley falou, cara, colocou bem colocado aí a questão da sorte, questão de tudo que ele comentou aí. Ele descreve bastante o jogo, né? Que você vai ter que ter sorte pra conseguir pegar os power-ups certos, pra conseguir pelo menos progredir, cara. Porque tem um power-ups ali, cara, que vai te atrapalhar pra caramba, velho. Esse de órbita, velho, ele já te atrapalha demais, velho. Bem que também tem a mecânica, eu acho que eu não expliquei se eu falei, da venda da alma, eu acho que eu comentei. Você sacrifica um coração ou dois para conseguir um power-up pica. E, cara, tem um power-up lá que você fica, tipo, com... Você vira um demônio que manda, tipo, de um jato de fogo pela boca, um jato de sangue, cara. Então, aí você fica muito mais fácil. Mas que nem... a gente pode lembrar também que o jogo, ele tem todo esse mistério, né? Então, a gente não sabe como que faz os finais, né? A gente fica meio perdido. E então você tem que saber, às vezes utilizando esse personagem que eu tô te comentando, esse demônio, você não consegue fazer todos os finais, são 16 finais, cara. Eu consegui fazer 2, fechei 3 vezes o jogo. E você libera os personagens também, os personagens eles têm características diferentes, né? O Bind Isaac é o normal, o Isaac é o normal. Você tem os outros que ele tem mais chaves, tem menos life, tem outros que tem... A lágrima de ácido. Então aí vai alterando a gameplay, cara. É bem variável. E como o jogo consegue casar, né, essa gameplay de ficar rejogando com os colecionáveis, entender a história e os itens ser pedaços da história também, dá uma enriquecida bastante no game, cara. Então o jogo, ele é um jogo que você vai descobrindo por total, cara, basicamente. Legal que o jogo ele não te pega pela mão pra nada, pra nada. Tipo, quando você pega a habilidade de ver através da parede e você vê os lugares secretos, se você não tiver um olho bom, porque tem fase que é muito difícil, cara. Muito difícil você ver o que tá acontecendo na tela, que é muito inimigo, bosta, sangue e o fundo mexendo. Então você tem que ter uma visão boa. E a gente tá ficando velho, eu tô sentindo isso, cara. Eu tenho que forçar as vistas às vezes, cara. Pra tentar entender o que tá acontecendo, cara. Eu tô ficando com medo, velho, dessas coisas. Mas o jogo, ele é totalmente imersivo nesses aspectos, cara. Desde o terror psicológico. Achei muito bacana, ele não te dá susto. Ele te dá medo. É a diferença aí, ó. Ele não te dá susto, ele te dá medo. Assim, logicamente que nós aqui, bando de velho que já assistiu coisa bizarra no mundo aí, a gente tá mais tranquilo. O brasileiro já ganha mais 5, né, de tolerância, né, só por ser brasileiro e as atrocidades que a gente vê, né. Mas é um jogo bem pesado nessa parte psicológica, bem legal. E é uma viagem, cara, eu gostei bastante do jogo. O jogo ele só não entrega na história essa questão psicológica, ele entrega até na gameplay, como... os aspectos ruins dos itens, cara, te deixam pra baixo mesmo e, tipo, fala, eu já cheguei a run, a jogo que eu tive, que eu falei, cara, eu vou me matar porque eu tô na segunda fase e os power-up é tudo bosta. Então, esse fator de sorte ajuda bastante. Minha nota pra ele vai ser 9,5, que eu gostei bastante do jogo. Talvez os aspectos visuais dele atrapalhem um pouquinho, mas eu acho que faz parte do jogo, né, te atrapalhar. Mas eu achei um jogo muito frenético, muito bacana, de você continuar jogando.
Tá aí. Nossa nota é 8,5 do Wesley, 9,5 do Sr. Francisco. E eu vou... Eu acho que os ouvintes perceberam que eu quase não falei, mas é porque eu já acabei jogando muito pouco aí por causa da vida aí, a vida é complicada. E cara, mas mesmo assim eu tentei ver algumas coisas do jogo, tentei ter a bagagem suficiente para entender. É um jogo que provavelmente tem tudo que eu gosto, saca? Eu joguei os primeiros minutos, a história já te entrega algo intrigante, você já fica com aquilo na... Eu ia falar aquilo na mão, mas ia parecer que eu tava falando de outra coisa. Mas cara, eu não tenho muito o que acrescentar, os caras já entregaram tudo. E a minha nota pro jogo vai ser 9, tá? Porque eu vou fazer aquela mediação com meus parceiros. E com a promessa que eu vou jogar. Que é um jogo que eu vou pegar uma hora, vou jogar. E é que a gente tá jogando aí as coisas e trabalhando muito, é foda. Mas depois que eu fechar, aí eu falo se é 0 ou se é 10. Mas esse jogo na cara tem tudo que eu gosto de um jogo, cara. Então, eu tô bastante despreocupado, tô bastante confiante aqui com meus amigos, esses podcasters fantásticos. Aí, esses homens que pegam fogo, ou não pegam fogo assim. Bom, vocês entenderam. Ah, é isso aí. Eu dei 9. Então, é um 8,5, um 9,5, um 9. Então, a gente chega pro 9, né?
Ficou 9,
Aqui, ó, tá vendo? Eu sou um cara que sabe da nota.
Eu acho que você deu essa nota aí só pra ficar mais fácil fazer a conta.
Pô, graças a Deus, né?
Põe o 9,
se ano, tá bom. Se fosse ano passado, aí eu...
Os caras estavam na nota quebrada, meu Deus. É.
Mas eu fazia um 8,73. 8,73.
É, eu sei como é que é. Você acha que teria outro motivo, senhor Francisco? Não teria. Bom, é isso aí. Nota de The Binding of Isaac. E... bom, vamos se despedir aí, que vamos se entregar, que é isso aí, cara. O episódio tá bonito, tá gostoso, tá pincelado. Vamos aí falar com os nossos ouvintes.
Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está ouvindo a gente. Muito obrigado por ter ficado com a gente até aqui e tchau.
Meu nome é Francesco, obrigado aí pela sua audiência. E, cara, não fica triste que eu falei aquele negócio lá não, mano. É, a vida é boa e tal, mas tem momento de merda. E basicamente a gente tá vivendo meio que na merda. Agora acabei de cagar tudo, meu.
Tá aí. É isso aí, o levantamento aí do Tiesco. Bom, antes de qualquer coisa, as pessoas têm que entender que quem tá com a cabecinha no lugar sabe que a vida é foda, as coisas acontecem, merdas acontecem. E eu tenho certeza que muita gente se espelhou naquilo, que viu aquela mãe que te pressionava. Eu tenho conhecidos, assim, cara, que tem a mãe que pressionava por causa da religião e essas coisas, e que fudia o moleque, tocava fogo nas coisas, nos brinquedos, que era do capeta. Sei como é que é isso aí. Eu sei que vai ter muita gente que vai jogar, que vai se identificar com o nosso pequeno Isaac. E www.controle3.com.br, nosso sitezinho, coisa linda, coisa fácil, coisa rápida. E você só chega aqui, na hora você mandou aqui www.controle3.com.br, você pimba, tá ali, todos os episódios. Todos. Aqui, ó. Eu tô olhando nesse momento, tô vendo 110. Rapaz, vou conseguir, se eu entrar dentro do quarto e ouvir todos os episódios, na hora que eu sair, a Terceira Guerra Mundial já vai ter acabado. Eu vou olhar pra janela assim, vai estar o inverno nuclear, tá ligado? Fallout. É, meu amigo, por quê? Porque tem episódio pra cacete aqui, que é pra você ouvir de todos os tipos, de todos os jeitos. Ah, mas eu não quero ver aqui no site. Não tem problema, você vai, chega, baixa o Spotify. Nem precisa baixar, eu sei que você tem aí no celular, você fica escutando essas musiquinhas aí, essa sem vergonha. Bom, você chega ali no Spotify, controle 3, C3, ali, tá? Você vai ver ali aquele logozinho amarelo e vermelho, C3. Ah, mas não tem Spotify. Tem a Amazon. Você paga a Amazon para mim lá pro careca? Você tem direito aí a ter o seu Amazon aí no seu celular. Ah, mas não tem, eu amo. Tem Deezer. Deezer, você chega lá, você pega, pumba. Ah, eu não tenho. iTunes, aí pros iPhoneudo, tá bonito pra você pegar?
Ah, não tem, não, também não tem.
Tem o YouTube. YouTube aí não é possível. Você vai ali, ó. O cara gasta tá no YouTube. Isso é coisa simples. Pega a Smart TV da casa da tua avó, que ela não sabe mexer, e você bota lá no YouTube. Controle 3, não sei o quê.
Ah, então tá bom.
Bom, é isso aí, ó. Chegamos aí num consenso. Tem lugares aí pra você ver de todos os jeitos, todos os tipos. E aí você pergunta. Fala, ah, mas tem tanto episódio, tanta coisa. Ah, eu quero dar dinheiro. Não tem problema, você pode dar dinheiro pra gente. Você chega aqui, ó, no nosso site, controle3.com.br, e vai ter um botão aqui, ó. Olha o botão. PayPal. Donate now. Você chega aqui, pimba, coloca a quantidade de dinheiro que você quiser, vai estar lá. Quiser ser mensal, do jeito que você quiser, uma pingada aí pra nós, a gente vai ficar super feliz.
Ah, não tem PayPal.
Você pode chegar na Chave Pix. Chave Pix é, que é simples. Aqui, ó. controle3oficial@outlook.com. Você chega, ó, coloca aí no Pix, deixa aí guardado, decorar. controle3oficial@outlook.com. Qualquer dinheiro é dinheiro, um centavo. Tô feliz, ó. Olha, fiquei todo arrepiado. Bom,
ah, mas eu não quero digitar, não tem dedo.
Bota o QR Code Pix aqui, ó, tá no site. Você coloca com o celular na janelinha e então, já tá lá. Aí, tá lá pago.
Ah, mas não tem dinheiro.
Não tem problema, você chega, vai e escuta. Se você estiver escutando, pega e mostra pro teu amigo. Chega lá teu amigo, olha aqui, o podcast. chega e mostra pro teu amigo que você já tá fazendo mais do que o que a gente espera, sem dúvida. Você já tá fazendo tudo o que a gente quer. E esse programa é grátis, sempre vai ser, sempre foi. Eu sou o Gordo, eu sou o Controle 3, uma boa noite.
Você ouviu o Controle 3. Boa noite.